coluna Flores e Paisagismo.
Olá, ouvintes da Rádio UFM, sejam bem-vindos a mais uma coluna Flores e Paisagismo. Eu sou Cauê Monteiro, aluno do curso de Agronomia, e estou com o professor Ricardo Faria, do Centro de Ciências Agrárias da UEL. Tudo bem, professor?
Tudo bem, Cauê.
Hoje falaremos sobre um cacto muito conhecido, o mandacaru. Nativa do Brasil, essa planta tem sua ocorrência especialmente no Nordeste, onde o nascimento das suas flores simboliza o fim da seca em áreas muito áridas. Tem um porte que pode chegar até 5 ou 6 metros. Possui uma grande quantidade de espinhos e um formato que pode lembrar um candelabro. O seu processo de adaptação ao semiárido durou milhões de anos e conferiu características de durabilidade, adaptabilidade e beleza a essa planta, que hoje é usada na restauração de solos degradados, na alimentação de animais e também como planta ornamental. Professor, como que o mandacaru é usado no paisagismo?
Então, Cauê, por se tratar de um cactus, geralmente o mandacaru é muito utilizado nos jardins de pedra ou também conhecidos como jardins desérticos. Ele pode ser disposto em forma de renque, ou seja, em fileira, formando uma cerca viva, ou também como uma planta isolada. É uma planta que tem uma ótima adaptabilidade, sendo então usada em ambientes externos, com exposição direta ao sol, que é o mais recomendado. Porém, também podem ser utilizados em ambientes internos com boa luminosidade. Para esses ambientes internos, podemos optar por usar o mandacaru sem espinhos, por trazerem mais segurança para os fins ornamentais, visto que geralmente nesses ambientes podem circular crianças ou animais.
Professor, e quanto à multiplicação e o plantio do mandacaru? Como que é feito?
O mandacaru é multiplicado especialmente pelo método vegetativo, assim como muitos outros cactos e suculentas. Esse método chama-se estaquia. Desse modo, os brotos laterais, com 30 a 60 centímetros de comprimento, eles são retirados e colocados em vasos para o enraizamento. Uma observação importante é que após fazer o corte desses ramos, é recomendado deixá-lo cicatrizando por um período de pelo menos 7 dias na sombra, para que não ocorra o apodrecimento da estaca. Após esse período da cicatrização da estaca, podemos proceder o plantio no vaso para o enraizamento. O substrato usado nesse enraizamento, ele pode ser composto por duas partes de terra de barranco, uma parte de areia grossa e uma parte de casca de pinos. É sempre importante colocar pedras no fundo do vaso para que tenha uma boa drenagem e dessa forma não ocorra o apodrecimento da planta.
E qual o tipo e o tamanho do vaso que pode ser utilizado no plantio do mandacaru?
Então, Cauê, os vasos podem ser de cerâmica ou também de plástico e podem variar de tamanho. É importante salientar que o tamanho do vaso irá limitar o crescimento da planta. Então, para o ambiente interno, procurar usar vasos de 15 a 25 litros.
Professor, explica para nós como cuidar desse cacto após ter feito essas etapas que o senhor nos disse.
Então, esses primeiros passos para o cultivo do mandacaru é muito importante, pois o substrato do vaso não tiver uma boa drenagem, a água das regas não irá escoar e, desse modo, poderá apodrecer a planta. As regas devem ser feitas de acordo com a umidade do substrato. Em períodos muito quentes, regar uma vez por semana. Em dias mais frescos, as regas devem ser feitas a cada 15 dias, lembrando que nunca podemos encharcar o vaso. Com relação às podas, elas podem ser feitas conforme o crescimento do cactus, e deve ser feita de preferência no verão, para que as plantas se recuperem mais rapidamente. Quando colocados em ambientes internos, procurar rotacionar o vaso de tempo em tempo, para que a incidência do sol não se concentre apenas em uma parte da planta. A adubação pode ser feita no verão, com adubos solúveis em água. No inverno, a planta não exige adubação.
Professor, como é esteticamente esse cacto e como são suas flores?
O mandacaru, quando jovem, ele possui uma coloração mais azulada e que se perde conforme vai crescendo, ganhando a tradicional cor esverdeada. Os botões florais, eles surgem na primavera e suas flores são brancas, com até 12 centímetros de diâmetro. Um fato bastante interessante é que as flores, elas abrocham no início da noite e murcham ao nascer do sol. Durante, então, apenas uma noite, suas flores ficam abertas e são polinizadas por abelhas. O mandacaru produz frutos comestíveis e adocicados. A coloração dos frutos é avermelhada, mas ele não é ainda muito comum no comércio e é apreciada principalmente por pássaros como o bem-te-vi.
De alimento para animais até o seu uso no paisagismo, o mandacaru se apresenta como uma planta muito versátil e adaptável, e que, apesar da sua curta floração em uma noite, é uma ótima opção de planta para o seu projeto paisagístico. Obrigado, professor Ricardo, e a todos os ouvintes da Rádio UFM. Essa foi mais uma coluna Flores e Paisagismo. Acompanhe a rádio para mais dicas. Aguardamos sua visita no Orquidário da UEL às sextas-feiras, das 8 da manhã às 4 da tarde. E para sugestões e dúvidas, escreva para nós através do e-mail floriculturauel@gmail.com. Obrigado novamente pela companhia e até a próxima.
Contatos com essa coluna pelo e-mail orquidariouel@gmail.com. Facebook Orquidário UEL. Fone 3371-4224.